Biologia em meia hora.
Que raios é um ornitorrinco? Eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os ornitorrincos, criaturas únicas que habitam as regiões da Austrália, incluindo o estado da Tasmânia, e que até hoje aguçam a nossa curiosidade. Antes de mais nada, bora voltar um pouquinho no tempo e descobrir como foi o primeiro contato do ornitorrinco com os exploradores europeus quando chegaram na Austrália. Para isso, deixa eu contextualizar um pouco o cenário da época. Os povos da Austrália, obviamente, já conheciam o ornitorrinco há milhares de anos, tanto que esse animal já fazia parte da cultura e do folclore da região. Além de serem conhecidos por diversos nomes, os ornitorrincos desempenharam um papel essencial na subsistência das comunidades nativas. Eles eram caçados para servir de alimento. Essa caça fornecia um recurso alimentar rico em gorduras, o que é mega importante para enfrentar as condições um pouco mais frias da região que ocupam. No entanto, os ornitorrincos significam muito mais do que apenas uma fonte de alimento. Os povos da região possuíam um profundo conhecimento biocultural e ecológico dos ornitorrincos que foi amplamente ignorado pelos primeiros naturalistas europeus. Os ornitorrincos estavam entrelaçados com a cultura e com a espiritualidade dessas comunidades, desempenhando um papel significativo nos contos e lendas. Uma das histórias sobre o ornitorrinco começa com uma jovem pata que ignorou o aviso de seu grupo sobre Muloka, o demônio da água. A pata se aventurou rio abaixo, para longe de seu grupo, e foi raptada por Bigon, um grande rato d'água que a tomou como esposa. A pata eventualmente escapou e voltou para o seu grupo, onde pôs dois ovos que chocaram como ornitorrincos. Eles tinham pelagem macia em vez de penas, quatro patas com membranas em vez de duas e esporões em suas patas traseiras, como a lança de Bigon. A pata e seus dois filhos diferentes foram banidos por seu grupo, escolhendo viver longe nas montanhas, onde ela poderia se esconder de seu grupo e de Bigon. Outro conto sobre os ornitorrincos começa com os espíritos ancestrais. As aves, marsupiais e peixes imploraram ao ornitorrinco que se juntasse à sua família. Após consultar a Ectina, o ornitorrinco gentilmente se recusou, explicando que compartilha característica com todos os grupos e que desejava ser amigo de todos eles em vez de pertencer a um único grupo. Então termina com: a pata e seus dois filhos diferentes foram banidos por seu grupo, escolhendo viver longe nas montanhas, onde ela poderia se esconder do seu grupo e de Bigon. Já do ponto de vista europeu, vários viajantes se lançaram ao mar, em navios, claro, atraídos pela busca de novas rotas comerciais e também pelo desconhecido. Em 1606, Willem Janszoon, capitão do navio Duifken, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, foi o primeiro europeu a mapear parte do continente australiano. Ele aportou na Península do Cabo York, na região nordeste da Austrália. Depois, outros navegadores também visitaram a região, mas nenhum deles mencionou explicitamente ter encontrado um ornitorrinco. O navegador, explorador e comerciante holandês Abel Tasman foi o primeiro europeu a chegar no estado da Tasmânia, que é uma ilha isolada do continente australiano, em 1642. Em 24 de novembro, ele viu os picos sul da Tasmânia e chamou a área de Terra de Anthony de Van Diemen, em homenagem ao governador-geral da Batávia. A tripulação dele relatou ter visto fumaça e ouvido vozes, mas nunca viu os habitantes aborígenes. Um outro navegador que passou por lá foi o inglês William Dampier. Depois de anos de pirataria na América Central, em 1685, o Dampier se juntou a um navio corsário, o Cygnet. Ele passou os 3 anos seguintes no Cygnet, enquanto navegava pelo Pacífico em busca de embarcações vulneráveis. Em janeiro de 1688, o Signe chegou a Kingstown, perto da atual vila de Broome, onde o capitão parou para uns reparos urgentes. A tripulação foi a primeira galera britânica a chegar no continente australiano, então conhecido como New Holland, nome dado pelo tal do Abel Tasman em 1644. O primeiro registro formal da descoberta do ornitorrinco aconteceu em 1798, quando o naturalista e cirurgião George Shaw recebeu uma pele e um crânio de um animal desconhecido enviados da Austrália. Em 1799, o Shaw apresentou uma descrição detalhada do animal em seu trabalho intitulado The Naturalist Miscellany, acompanhado de um desenho. Porém, ele mesmo ficou intrigado com a aparência única do animal. Ele escreveu o seguinte: "Isso naturalmente excita a ideia de alguma preparação enganosa por meios artificiais." Lendo o que o George Shaw escreveu há mais de 200 anos, é fácil ver por que ele estava inicialmente cético sobre a criatura que examinou. "De todos os mamalhas já conhecidos, parece ser o mais extraordinário em sua conformação, exibindo a perfeita semelhança do bico de um pato enxertado na cabeça de um quadrúpede." Na cabeça do Shaw, parecia que alguém tinha recolhido o bico de um pato e o corpo de uma lontra e depois enviado lá da Austrália como uma piada. Aquele serzinho não se parecia com nada que ele já tinha visto antes. A criatura tinha o corpo de um gato marrom peludo, quatro pernas curtas, garras afiadas sobre os pés palmados, a cauda de um castor e o bico de um pato. George Shaw deu ao animal o nome de Platypus anatinus, algo como pato de pé chato. Em 1802, o anatomista Everard Home relatou que os machos tinham testículos internos e que seus sistemas urinário, digestório e reprodutivo se abriam todos em um único ducto, a cloaca. Assim, os naturalistas e anatomistas entenderam que o ornitorrinco era um animal sui generis, ou seja, sem semelhança com nenhum outro, um gênero único. Como o nome Platypus já estava em uso, representando um gênero de besouros que perfuram madeira, e todos os naturalistas já entendiam que aquele bichinho era paradoxal, em 1803 o nome do animal muda. Naquele ano, Johann Friedrich Blumenbach publicou uma outra descrição do animal, mas agora com o nome de Ornithorhynchus paradoxus, que significa algo como o paradoxal focinho de pássaro. No fim, rolou uma combinação de termos e o nome científico do ornitorrinco virou Ornithorhynchus anatinus. O nome do gênero Ornithorhynchus era uma prova de que a comunidade científica considerava o caráter do bico de pássaro, no lugar da boca de um mamífero, o principal personagem para se referir a esse animal, porém reconhecido como um mamífero. Foi o Sir Joseph Banks, um eminente naturalista britânico, quem primeiro entregou um espécime do ornitorrinco para a França em 1802 como um presente para o colega e cientista Georges Cuvier, no Museu de História Natural. O Banks duvidava que tal criatura pudesse existir até que ele mesmo recebeu um espécime preservado. Quando o ornitorrinco chegou à França, o Napoleão Bonaparte ficou mega fascinado e quis examinar de perto o espécime, além de participar de discussões sobre a classificação do mamífero recém-descoberto. À medida que o conhecimento sobre o ornitorrinco se tornou mais difundido, descrições e ilustrações começaram a aparecer em compêndios zoológicos gerais, como a segunda edição de O Reino Animal, de George Cuvier. O que a gente sabe hoje sobre a morfologia desses bichinhos é que o peso médio de um ornitorrinco adulto varia de 1 a 2,4 quilos. As fêmeas tendem a ser um pouco menores do que os machos. Os indivíduos jovens têm cerca de 85% do tamanho adulto quando atingem a independência. O ornitorrinco é um animal semi-aquático, possuindo adaptações tanto para a vida na água quanto em terra firme. O seu corpo é alongado e hidrodinâmico, coberto com uma densa camada de pelos impermeáveis. Essa pelagem fina cobre todo o corpo, exceto o bico, as mãos, grande parte dos pés e a parte inferior da cauda. A parte superior da cauda também é coberta por pelos, mas é mais grosseira em textura e menos densa do que no resto do corpo. A pele do ornitorrinco está ligada a uma camada muscular espessa e não há uma camada distinta de gordura subcutânea. Sua pelagem é curta e densa, com camadas de pelos que proporcionam uma baita capacidade de retenção de ar, mesmo quando o animal está na água. Essa estrutura da pelagem contribui para um alto isolamento térmico do ornitorrinco, permitindo que ele se adapte a diferentes condições ambientais, seja na água fria ou em terra. Os ornitorrincos são geralmente criaturas únicas e repletas de peculiaridades em sua morfologia. Os membros desses bichinhos são relativamente pequenos e ficam bem juntinhos do corpo, o que dá a eles uma aparência mega fofa. Cada pata dianteira é composta por 5 dedos, os quais são unidos por membranas interdigitais, assim como as patas de um pato. Essas estruturas permitem que os ornitorrincos sejam nadadores ágeis e habilidosos. Durante a natação, essas membranas interdigitais criam uma superfície de contato maior, proporcionando uma maior eficiência para empurrar a água e impulsionar o ornitorrinco com destreza pelas correntezas dos rios e lagos. Além disso, os membros anteriores possuem unhas largas, úteis para caminhar e escavar tocas subterrâneas onde esses animais semiaquáticos se abrigam. Quando o animal caminha, a membrana interdigital se dobra para trás. Já os membros posteriores dos ornitorrincos têm membranas interdigitais reduzidas que funcionam como lemes durante a natação. Esses pezinhos são utilizados principalmente para mudar de direção enquanto nadam. Os machos possuem uma característica adicional nas patas traseiras, esporões queratinosos. Esses esporões ocos estão presos por ductos nas glândulas de veneno localizadas na parte superior da coxa. Esses esporões de veneno são uma impressionante arma de defesa contra predadores, porque, embora não sejam letais para humanos, podem causar uma dor intensa e inchaço. Uma das características mais distintas do ornitorrinco é o seu bico. Essa estrutura, que se assemelha a um bico de pato, é suave ao toque e extremamente sensível. A pele do bico é bem macia. Esse bico é repleto de células táteis que auxiliam o ornitorrinco a detectar pequenas correntes elétricas produzidas pelas presas aquáticas. E sim, você ouviu corretamente, o ornitorrinco possui um sexto sentido chamado eletrorrecepção. Ele pode detectar os campos elétricos gerados por essas presas aquáticas, como peixes e invertebrados, mesmo que estejam escondidos na lama ou sob a água turva. As narinas do ornitorrinco ficam na parte de cima do bico, logo atrás da ponta, e na base do bico existem escudos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Além disso, na pele do rosto existe um sulco que abriga os olhos e as orelhas, e esse sulco se fecha quando o animal mergulha, impedindo que a água entre nos olhos e nas orelhas. E a gente não pode esquecer de mencionar a cauda dos ornitorrincos. A cauda do ornitorrinco é um atributo que desempenha um papel essencial na sua vida semiaquática. Ela é larga e plana e serve como um importante reservatório de gordura corporal para o ornitorrinco. Isso é especialmente útil porque eles passam muito tempo na água e precisam de uma fonte de energia para evitar as condições frias e desafiadoras do seu hábitat aquático. Além disso, a cauda é uma ferramenta fundamental para os ornitorrincos durante a natação. O seu formato largo e plano serve como um agente propulsor embaixo d'água. Os ornitorrincos têm uma forma de locomoção única que combina habilidades terrestres e aquáticas. Quando estão em terra, os ornitorrincos se movem de um jeitinho peculiar. Eles caminham com seus corpos bem próximo da superfície do solo. Em baixas velocidades, a barriguinha fica em contato com o substrato, permitindo um deslocamento mais suave. Durante movimentos mais rápidos, o corpo pode se elevar um pouco acima do solo, mas ainda permanece relativamente próximo. Para abrir suas tocas, os ornitorrincos usam suas patas dianteiras que possuem unhas largas e fortes. Eles escavam rapidamente e habilmente, utilizando os membros anteriores para mover a terra e detritos, criando assim tocas que podem se estender a várias dezenas de metros ao longo das margens dos rios e riachos. As tocas dos ornitorrincos são estruturas subterrâneas complexas e cuidadosamente construídas. Elas servem como locais de abrigo, ninhos e áreas de reprodução para esses animais semiaquáticos. As tocas são escavadas em áreas com solo adequado, como margens de terra macia e arenosa. A entrada da toca é geralmente escondida entre a vegetação, proporcionando uma camuflagem natural e proteção contra predadores e curiosos. Dentro da toca há uma série de câmaras distintas, cada uma com uma função específica. Existem áreas para descanso e áreas para nidificação. A estrutura interna é projetada para atender a diferentes necessidades do ornitorrinco em diferentes momentos. Bom, essa primeira parte já está acabando, mas daqui um minutinho eu volto para falar mais sobre os ornitorrincos.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Bom, antes de voltar para o nosso assunto, eu só queria lembrar que é possível apoiar o Biologia em Meia Hora. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja ter acesso a episódios exclusivos, considere apoiar o Biologia em Meia Hora por meio do nosso programa de financiamento. Basta acessar o site www.apoia.se/Biologia em Meia Hora. Dessa forma, você ajuda demais a manter o nosso projeto. Bom, mas bora voltar para o assunto do dia. Os ornitorrincos são monotremados, que é um grupo especial de mamíferos que inclui os ornitorrincos e as éctinas. Os monotremados são um dos três principais grupos de mamíferos, junto com os placentários, que incluem a maioria dos mamíferos que conhecemos, como cães, gatos e humanos, e os marsupiais, como os cangurus e os coalas. Uma das características únicas dos monotremados é que eles põem ovos, diferentemente dos placentários e marsupiais, que dão à luz a filhotes vivos. Essa peculiaridade coloca os monotremados em uma posição singular na árvore evolutiva dos mamíferos, uma vez que são um dos poucos grupos que ainda retém essa característica ancestral. Além de pôr ovos, os monotremados possuem outras características distintivas, como sistema reprodutivo complexo, com órgãos reprodutores que compartilham funções urinárias e reprodutivas. Outra peculiaridade é a presença de um dente de ovo temporário nos filhotes de ornitorrinco, que auxilia na quebra da casca do ovo. O termo dente de ovo se refere a um tipo especial de dente que os ornitorrincos possuem durante a fase inicial da sua vida. Esse dente é um dente temporário, ou seja, não é um dente verdadeiro como os que a gente encontra em mamíferos placentários ou marsupiais. Quando os filhotes de ornitorrinco eclodem do ovo, eles têm esses pequenos dentes temporários que são utilizados para ajudar na quebra da casca do ovo, permitindo que os filhotes saiam de seu ambiente de incubação. Esses dentes são rudimentares e logo caem. Em vez de possuir dentes permanentes, os ornitorrincos adultos tem almofadas fortemente queratinizadas em suas mandíbulas superiores e inferiores, o que dá a eles uma estrutura mais resistente e adequada às suas necessidades alimentares. Essas almofadas são usadas para triturar o alimento antes de ser engolido. Os ornitorrincos são carnívoros, o que significa que eles comem outros bichinhos e não plantas. Eles caçam sua comida na água onde eles vivem. Enquanto eles nadam, eles detectam a comida no fundo lamacento do rio, córrego, lagoa ou lago, usando apenas seus bicos sensíveis, já que os animais realmente fecham os olhos, ouvidos e narinas enquanto se alimentam debaixo d'água. Quando os ornitorrincos encontram algo interessante, como larvas de insetos, eles capturam essas presas com seus bicos e as armazenam em suas bochechas. Mas eles não comem só isso. Eles também comem camarões, besouros nadadores, insetos aquáticos e girinos, bem como vermes ocasionais, mexilhões de água doce e caramujos. Os ornitorrincos já foram observados comendo cigarras e mariposas que capturam na superfície da água. Depois de sair de um mergulho, os ornitorrincos flutuam na água e mastigam sua comida usando as almofadas queratinizadas. Essas almofadas são substituídas continuamente ao longo da sua vida. O ornitorrinco se alimenta principalmente durante a noite. Os períodos médios de forrageamento duram de 10 a 12 horas por dia e as distâncias que os animais percorrem durante esse período variam entre os indivíduos e a sua distribuição. Como a gente já mencionou, os ornitorrincos habitam regiões específicas da Austrália, incluindo a Tasmânia. Eles são encontrados em uma variedade de ambientes aquáticos, como rios, riachos, lagos e lagoas, desde que as águas sejam limpas, calmas e não poluídas. Esses animais possuem uma ampla distribuição geográfica dentro da Austrália, mas preferem hábitats de água doce e costeiros, geralmente em áreas de vegetação densa e margens cobertas por vegetação. As margens dos rios e riachos são locais especialmente adequados para a construção de suas tocas, já que o solo é macio e arenoso e facilita a escavação. As margens densamente arborizadas oferecem a camuflagem necessária para proteger a toca contra possíveis predadores e também ajudam a fornecer sombra e abrigo contra as condições climáticas adversas. A presença de troncos, raízes e vegetação ao redor da água é super vantajosa para os ornitorrincos, já que essas estruturas oferecem esconderijos adicionais e ajudam a criar ambientes mais seguros para sua vida semiaquática. Os ornitorrincos são mais ativos durante o amanhecer e o entardecer, o que os torna animais crepusculares. Essa preferência por horários com menos luz e atividade humana ajuda muito a manter a sua privacidade e segurança, já que evitam a presença de predadores naturais do homem. E já que a gente falou dos horários ativos, bora falar de como é o soninho dos ornitorrincos. Um ornitorrinco dormindo em sua toca fresquinha é muito fofinho. Ele dobra as pernas contra o corpo, abaixa o bico no peito e envolve sua cauda sobre a cabeça e o bico. Mas essa posição não serve só para derreter os nossos corações. Essa postura serve para reduzir a quantidade de calor perdida da superfície do corpo do ornitorrinco enquanto ele dorme e, em particular, mantém a pele nua do bico aquecida sob a cauda. Mas se a temperatura dentro da toca aumentar demais, como durante uma onda de calor, o ornitorrinco pode se esticar parcialmente ou totalmente enquanto dorme de lado, de barriga para cima ou para baixo. O sono dos mamíferos é tipicamente dividido em dois estágios distintos e alternados. O sono REM, R-E-M, de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. No sono REM, as células nervosas do cérebro disparam em rápidas rajadas. Nesse momento, o rosto, os olhos e os membros podem se contrair. Em alguns mamíferos, ocorrem sonhos. Curiosamente, os ornitorrincos apresentam mais sono do tipo REM do que qualquer outro mamífero adulto estudado até agora, dormindo mais de 8 horas por dia em média. Por mais que existam algumas diferenças no sono REM dos ornitorrincos em comparação com a maioria dos outros mamíferos, com uma voltagem mais alta no córtex cerebral dos ornitorrincos, quando monitorados por eletroencefalograma, eles ainda compartilham algumas semelhanças, como contrair vigorosamente o bico e a cabeça e movimentar rapidamente os olhos fechados. Mas a gente ainda não tem certeza se os ornitorrincos realmente sonham durante esse estágio do sono. Essas características do sono dos ornitorrincos são super fascinantes para os pesquisadores e continuam sendo objeto de estudo para a gente entender melhor o comportamento desses mamíferos. O sono é fundamental para a saúde e o bem-estar, e compreender os padrões de sono dos ornitorrincos pode ajudar a gente a desvendar mais segredos sobre a fisiologia e o comportamento desses bichinhos. Apesar da fofura, os ornitorrincos são animais solitários na maior parte do tempo. Ou seja, eles preferem viver e forragear sozinhos, mas podem interagir socialmente em alguns momentos, especialmente durante a época de reprodução. A reprodução dos ornitorrincos é um processo interessante e complexo, que envolve uma série de etapas. A temporada de reprodução dos ornitorrincos ocorre durante o outono e a primavera, geralmente entre os meses de junho e outubro na Austrália. Nesse período, os hormônios reprodutivos são ativados e os machos e as fêmeas começam a buscar parceiros para acasalar. Antes do acasalamento, os ornitorrincos estabelecem seus territórios e iniciam rituais de corte para atrair o parceiro. Os machos podem realizar exibições elaboradas como nadar em círculos, mergulhar e produzir vocalizações para impressionar a fêmea. Uma vez que a fêmea é atraída pelo cortejo do macho e aceita a sua presença, o acasalamento ocorre. O ato do acasalamento é rápido e ocorre na água. Os órgãos reprodutivos do ornitorrinco são internos e a transferência do esperma do macho para a fêmea ocorre através de uma abertura ventral. Após a fertilização, os embriões se desenvolvem no útero da fêmea por um período que pode variar de 14 a 17 dias. A fêmea pode armazenar o esperma do macho em sua cloaca por um período antes da fertilização real ocorrer. Ao contrário dos mamíferos placentários, os ornitorrincos põem ovos. As fêmeas escavam tocas e fazem a postura de 1 a 3 ovos, semelhante ao dos répteis, de casca meio escamosa. O ovo é relativamente pequeno e mede cerca de 1,7 cm de diâmetro. O ninho, dentro da toca, é feito de materiais como folhas, capim e outros materiais vegetais. A incubação do ovo ocorre dentro da câmara do ninho e a fêmea mantém o ovo aquecido e protegido até a eclosão, que geralmente acontece após cerca de 10 dias. Quando o filhote está pronto para nascer, ele rompe a casquinha do ovo. O filhote é cego e muito vulnerável no início, mas a fêmea o amamenta com leite materno, secretado através de glândulas mamárias que não possuem mamilos externos. A fêmea alimenta o filhote com leite por cerca de 3 meses. Durante os primeiros meses de vida, a mãe protege e cuida do filhote, ensinando-o a nadar, buscar alimento e a se defender. Os filhotes começam a sair da toca com a mãe por volta dos 3 meses de idade. À medida que cresce, o filhote se torna mais independente. Ele começa a aprender a caçar por si mesmo e se aventura a explorar além do território materno. Aos poucos, ele se separa da mãe e se torna um indivíduo autônomo. Os ornitorrincos atingem a maturidade sexual por volta dos 2 anos de idade. Nesse estágio, eles estão prontos para se reproduzir e seguir o ciclo de vida novamente. Como o ornitorrinco é em grande parte solitário, ele não precisa necessariamente de um vasto repertório vocal. Ele pode emitir uma espécie de rosnado se for perturbado e uma série de outras vocalizações já foram observadas. Além disso, eles possuem glândulas odoríferas em ambos os lados do pescoço que produzem um cheiro almiscarado durante a época de reprodução. Para marcar territórios, eles se esfregam em troncos e pedras perto d'água e assim vão deixando esse cheirinho almiscarado espalhado por aí. Esse cheirinho pode até afastar outros ornitorrincos, mas também pode atrair possíveis ameaças. Os ornitorrincos são animais que passam a maior parte do tempo na água ou em suas tocas, o que torna difícil determinar seus predadores exatos. Porém, existem relatos de diversas espécies predando os ornitorrincos, como crocodilos, pitons, águias e grandes peixes nativos. Além disso, raposas e possivelmente cães ou dingos também podem representar uma ameaça para os ornitorrincos que se aventuram em terra ou em águas rasas. Em relação aos parasitas, os ornitorrincos têm alguns ectoparasitas, incluindo uma espécie de carrapato exclusiva, o Ixodes ornithorhynchi. Esses carrapatos são frequentemente encontrados ao redor das patas traseiras dos ornitorrincos e, em menor número, nas patas dianteiras e na pelagem do corpo. Outro desafio que os ornitorrincos enfrentam é a infecção por fungos de anfíbios, que pode causar úlceras cutâneas graves, especialmente nos ornitorrincos da Tasmânia. Essa infecção fúngica pode ser fatal para o animal, principalmente se atingir outros tecidos como os pulmões. Para encerrar, bora falar um pouco sobre o que a gente sabe sobre o passado dos ornitorrincos. O registro fóssil dos monotremados é relativamente escasso em comparação com outros grupos de mamíferos e, até recentemente, pouco se sabia sobre sua história evolutiva. Porém, várias descobertas de fósseis desde o início dos anos 1970 trouxeram algumas informações sobre suas origens. Hoje, a gente tem uma compreensão mais detalhada de como os monotremados estavam presentes na Austrália durante a Era Mesozoica, quando o continente ainda fazia parte do supercontinente Goldwana. A evidência fóssil sugere que os monotremados se originaram e se diversificaram na seção australiana antártica de Goldwana, com apenas uma única dispersão para a América do Sul antes do desmembramento de Goldwana. Quatro espécies relacionadas ao ornitorrinco foram encontradas em depósitos fósseis da Austrália, incluindo um crânio completo de Obdurodon dicksoni e um fragmento de mandíbula de Steropodon galmani. Esse fragmento de Steropodon galmani tem 110 milhões de anos e representa um dos mamíferos mais antigos da Austrália. A única evidência de que os ancestrais do ornitorrinco estiveram presentes fora da Austrália surgiu em 1991, quando um dente fóssil de 61 a 63 milhões de anos foi encontrado na Patagônia, no sul da Argentina. Os estudos desses fósseis indicam que a única espécie viva remanescente de ornitorrinco é mais especializada do que seus predecessores. Ela é menor, seus dentes funcionais foram substituídos por almofadas córneas e outros aspectos de sua anatomia parecem ser mais simples. O ornitorrinco atual também parece ter uma distribuição mais restrita, confinado aos sistemas fluviais do leste da Austrália. No entanto, embora os ornitorrincos tenham resistido ao teste do tempo e sobrevivido por milhões de anos, hoje a gente enfrenta desafios significativos em relação à sua conservação. A perda de hábitat, poluição e outras ameaças relacionadas às atividades humanas colocam em risco a sobrevivência desses animais. Acho que eu nem preciso falar que preservar os hábitats naturais dos ornitorrincos, garantir a qualidade da água em seus rios e riachos e promover a conscientização sobre a sua importância na biodiversidade são passos cruciais nesse rolê. Mesmo que a gente não more pertinho deles, os nossos vizinhos daqui são impactados diretamente pelas nossas ações, enquanto os ornitorrincos são impactados indiretamente. As mudanças climáticas globais estão aí para não me deixar passar por mentirosa. Cada pequeno esforço conta. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil, Media Lab.